Alô, você, nosso amigo ligado na programação da tua Rádio Alvorada.
E nós vamos trazendo os esportes aqui na sua programação. O Grêmio deu mais um vexame na sua história. A cada jogo da era Luiz Castro, o Grêmio se apequena cada vez mais. Eliminado pelo Bolívar dentro de casa com duas derrotas nos dois jogos do mata-mata. Derrota lá na Bolívia e derrota na Arena do Grêmio. O time boliviano não vencia em território brasileiro há 24 anos. O Grêmio conseguiu essa façanha. O trabalho do Luiz Castro é completamente injustificável ter sequência. O Grêmio não apresenta absolutamente nada. O Grêmio venceu o Campeonato Gaúcho no começo do ano e foi só. Não tem evolução técnica, não tem evolução tática. O Grêmio é simplesmente um amontoado. Entrou em campo precisando vencer o jogo contra o Bolívar por 2 gols de diferença com 3 volantes. Isso é inexplicável. Não tem nem como colocar em palavras o quão inexplicável é isso. O Grêmio toma um gol ainda no primeiro tempo e aí desanda em fazer besteiras. Perde 2 gols inacreditáveis com o Matheus Nascimento, que aí também não é muito culpa do técnico. Mas a culpa do técnico é começar um jogo que você precisa vencer com 3 volantes. É simplesmente injustificável, está insustentável a permanência do Luiz Castro em Porto Alegre. E eu não vejo sinal nenhum de melhora. O torcedor do Grêmio vai me desculpar, mas esse time que enfrentou o Bolívar e é o time que enfrentou o Mirassol na volta da Copa do Mundo, o time do Grêmio vai ser rebaixado. E aí a diretoria do Grêmio tem que colocar a mão na consciência de que é mais caro pagar a rescisão desse técnico português ou é mais caro pagar uma Série B novamente. Porque o Grêmio caminha para a Série B. O Grêmio não apresenta absolutamente nada. E aqui a gente tem que colocar o Inter na equação para fazer um comparativo. O time do Inter pode ser até inferior tecnicamente aos jogadores do Grêmio. Mas tem muita entrega. Tem muita entrega, isso não falta em momento nenhum do trabalho do Paulo Pezzolano, admirável isso nele. E no Grêmio a gente não vê isso. Então a diretoria vai ter que tomar alguma providência. O Grêmio agora tem 2 jogos pela Copa do Brasil, contra o Mirassol, que o Grêmio jamais venceu na sua história, e depois vai pegar o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Eu não vejo em momento nenhum o Grêmio vencendo nenhum desses 3 jogos. E o mais importante, esse jogo contra o São Paulo, se o Grêmio perder, o Grêmio vai seguir na zona de rebaixamento. Até quando vai essa confiança com o técnico português? A torcida do Grêmio, na noite da quinta-feira, já no final do jogo, chamava por Renato, Renato, Renato. De novo, eu não vejo mais viabilidade nenhuma em manter o trabalho do Luiz Castro, não apresenta absolutamente nada. E na coletiva de imprensa, o técnico gremista justifica que a permanência dele tem do fato dele trabalhar todos os dias de forma digna e honesta. Então eu digo para você, nosso ouvinte, qualquer um de nós pode ser treinador do Grêmio. Repito, para mim é inviável a permanência do Luiz Castro no Grêmio. Vamos ver o que essa diretoria vai trabalhar. Chegaram novos reforços, que muitos deles não jogaram nessa partida contra o Bolívar. Contra o Mirassol devem estar em campo. E o Grêmio vai precisar mais do que nunca fazer um resultado positivo. Talvez nem tanto pela classificação, mas para dar uma resposta anímica para seu torcedor. Porque esse jogo contra o Bolívar preocupou. E preocupou bastante. A gente vai escutar o que o técnico Luiz Castro falou logo depois da eliminação do Grêmio e as justificativas dele para escalar 3 volantes no jogo em que precisava vencer por 2-0.
As razões de ter mantido a dinâmica foi que queremos dar continuidade a alguma coisa que desse estabilidade à equipa. E como o último jogo tínhamos dado bons sinais e criado oportunidades, continuámos a fazer o mesmo. Essa continuidade fez com que nós tivéssemos 31 na minha vida, foi o jogo que eu tive mais finalizações das minhas equipas, 31 finalizações, em que 22 delas foram dentro da área, testa bem do volume ofensivo que tivemos. Perdemos alguma estabilidade quando sofremos o golo, não deixámos de atacar, não deixámos de procurar uma baliza, mas perdemos alguma fluidez. Até aí tínhamos estado bem no jogo, tínhamos estado por cima no jogo, e o golo veio-nos instabilizar um pouco. Abrimos a segunda parte com aos 3 minutos e 30 segundos, já tínhamos tido 2 chegadas à baliza com oportunidade para fazer. Pronto, e quando os jogos são assim, fica tudo muito difícil. A equipa continuou instável, continuou pouco fluida, embora continuasse a criar. A alteração dos jogadores é a gestão dos próprios jogadores. Temos que fazer a gestão. O Vila Santa não está pronto para fazer jogos e jogos seguidos. O Everton tinha tido um problema atrás que não tinha recuperado totalmente. O Marlon é um jogador que está parado há 3 meses, que não tem capacidade para fazer jogos seguidos. Tivemos que fazer essas alterações.
Professor.
Falando um pouquinho de Inter, que tem novidade sobre Brian Aguirre, o lateral direito argentino, tem negociação encaminhada para defender o Rosário Central da Argentina e selar uma operação de cerca de $1.600.000, que dá na cotação atual uns $8.200.000, pelo jogador de 26 anos. O Aguirre é aguardado nos próximos dias lá em Rosário, na Argentina, para fazer exames e assinar contrato com a equipe argentina. Ele inclusive ficou de fora do jogo contra o Flamengo na última quarta-feira. Ele vai deixar então a equipe do Inter após 2 anos. E já ontem, na quinta-feira, o Inter voltou a trabalhar depois do empate em 1-1 contra o Flamengo, voltando todas as suas atenções para a Copa do Brasil. O Inter vai enfrentar então o Corinthians no estádio Beira-Rio no domingo pelo jogo de ida das oitavas de final. Os jogadores que começaram a partida contra o Flamengo fizeram aquela recuperação na academia, um trabalho mais regenerativo, e a outra parte do grupo foi para campo para trabalhar com bola. E a comissão técnica do Paulo Pezzulano tem toda essa sexta-feira e o sábado para realizar os treinamentos e ajustar a equipe para essa partida contra o Corinthians dentro do Gigante da Beira-Rio.